Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá! O nosso convidado de hoje na Rádio Aurora Outra Voz é André Neves, também conhecido por Maze, dos Dilema. É uma personagem no âmbito da cultura e do hip-hop desde a década de 90 e tem como arma de intervenção a palavra.
Nada dura para sempre, nem os frutos, nem as sementes. Nada dura eternamente, somos como estrelas cadentes. Por isso diz o que sentes e vive sem medo. Ama os teus parentes, nunca percas tempo. Aproveita toda a inocência da infância. Vive a irreverência da adolescência. Usufrui da maturidade da idade adulta. Partilha a sapiência que da velhice resulta. Luta pela tua felicidade. Cria agora a tua realidade neste organismo. Em constante mutação, mecanismo galopante de transformação. Onde a única certeza nem certeza da vida é que tudo o que inicia também finda. Aqui nada é permanente, o tempo corre, o relógio bate, chove na minha face, sinto o fim aproximar-se, o vento sopra, sussurra nos meus ouvidos, aqui agora estás vivo, desperta os sentidos, tudo é passageiro, o material é uma ilusão, tentei agarrar coisas que me escaparam das mãos, parei, vivi o dia como se fosse o último, senti a chuva como se fosse a última, beijei a mulher como se fosse a única, enquanto canto a corrosão do desencanto, a apatia que me consome por dentro, a melancolia de novo dia que nasce, que lembra um amor impossível, um flash, em frente aos meus olhos o sonho desfaz. Desvanece com o sol poente, restam quatro palavras. Nunca mais e para sempre.
Nada dura para sempre,
para sempre.
Ninguém vive,
ninguém.
Eternamente.
Eternamente.
Nada dura,
nada dura
para sempre,
para sempre.
Ninguém vive,
ninguém.
Eternamente.
Nada,
nada dura para sempre. E todo o corpo decai. E só o amor se perpetua através de quem não retrai. Foste filho, serás pai. Um dia talvez tenhas netos. Mas essa família unida nem sempre estará por perto. Daqui não levamos nada, deixamos tudo. A casmurrice, a velhice, as traquinices de miúdo. Impagável cada segundo de existência neste mundo. Que estes versos sejam um expoente do termo profundo. Tu aproveita o dia, aproveita a vida e respira. Aproveita água e comida, há muito quem a desperdiça. Procura igualdade e no vale semeia justiça ou mal. De quem cobiça é o ritual, de quem muito preguiça. Não queiras ser cigarra nesta colónia de formiga. E no inverno chorar pelos canos, tristezas não pagam dívidas. Falo com Deus pessoalmente, sem intermediário. Ansioso pelo próximo equinócio planetário.
Nada dura para sempre.
Olá, boa tarde, aqui é a Vera. Vou fazer uma pergunta. Quem é André Neves?
Essa é uma excelente pergunta. Eu sou uma pessoa curiosa que gosta de criar. Sou pai, tenho uma filha de 7 anos, tenho uma companheira com quem vivo, sou filho. O que é que eu sou mais? Às vezes confundimos o que fazemos com o que somos. Então às vezes é difícil perceber o que é o quê. Então eu estou a tentar ser o mais preciso possível sobre o que é que eu sou. Sou uma pessoa que gosta de conhecer pessoas. Gosto de viajar e gosto muito de ler e gosto de usar a palavra. Eu acho que toquei nos pontos principais, mas eu sou mais coisas ainda.
Como é que veio aqui para o hospital, aqui para a rádio? Como é que veio?
Como é que eu vim? Fisicamente, eu vim no meu carro. Vim a conduzir o meu carro. Mas eu vim aqui parar ao hospital após um convite aqui do Nuno. E esse é que é, e o convite vosso é extensível, não é? Então fico muito feliz e agradecido por me quererem aqui a falar sobre mim e sobre os temas que quiserem falar durante esta tarde. Obrigado mesmo por isto. Obrigado.
Olá, André. Seja muito bem-vindo. Ia perguntar ao André Seja bem-vindo mais uma vez, não sei se disse só mal, peço desculpa.
Não, disse sim, obrigado
por me receber. O que leva um poeta a ser rapper, André? O que leva
o que me leva
a ser rapper?
Bem, vocês têm excelentes perguntas e obrigado por isso. Não, pois eu acredito, as perguntas ainda vão melhorar, tenho certeza, mas já estão num nível incrível. Começou muito bem por esse quem é que eu sou, que me obriga a analisar-me, e eu acho que a primeira pergunta está muito ligada à segunda, porque o que me leva a ser rapper é precisamente essa vontade de me conhecer. Então eu começo a escrever, a pôr os meus pensamentos no papel, porque começo a ouvir rap que é feito nos Estados Unidos. Ainda havia muito pouco rap feito em português, mas já existia algum, mas ouvia principalmente rap feito em americano, e começo a perceber, eu quero fazer este exercício, eu quero escrever sobre a minha realidade e sobre como é que eu vejo a realidade, e quero gravar isto para que outras pessoas me ouçam e ter o mesmo impacto que outras pessoas que eu ouvia tinham em mim.
André, só dizia-lhe que eu também sou poeta. Não sou rapper, mas sou poeta.
Somos colegas.
Tenho poesia publicada, mas é um... Obrigado, desculpa a minha vaidade tão horrorosa. Desculpa, André.
Não acho que é vaidade dizer que temos poesia em nós. É só natural.
Ora bem, eu tenho duas coisas que coincidem com as suas, com os seus interesses, a sua arte. Sou poeta e durante 16 anos pratiquei Tai Chi Chuan.
Ah, ok, temos aí interesses comuns.
Quase 20 anos a praticar Tai Chi Chuan. O professor Eduardo estava cá todas as terças-feiras de uma forma continuada. Eu era assíduo. E escrevo poesia, tenho dois livros editados. Tenho conhecido consigo.
Muito bem.
Com os seus interesses.
Muitos interesses comuns.
E é mestre de artes marciais.
Temos aqui muitos interesses comuns, e é bom perceber que há muita gente a gostar de poesia e a escrever aqui. E interessante essa nossa ligação também ao movimento e à arte marcial.
Eu já posso recitar uma pequena poesia que eu escrevi, para não ser muito grande. Uma parte são grandes, a maioria esmagadora, mas é assim. Comboio de felizes loucos param na fria estação, onde o meu olhar sobe no tempo e no espaço.
Muito bonito. Obrigado pela partida.
Ora bem, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. A arte marcial e a poesia que escreve ajudam a viver e a tornar mais humano?
Bem, as vossas perguntas são todas incríveis. Completamente. Escrever poesia é uma parte fundamental da minha existência. Não consigo não o fazer. É mais forte do que eu pensar, refletir na vida e pôr-me no papel, e às vezes nem sequer escrever, às vezes só dizer coisas que vou construindo na minha cabeça. E em relação ao movimento, eu gosto muito do movimento do corpo. Interesso-me bastante por isso, porque eu acho que há um paralelismo entre o movimento do corpo e o movimento da mente. E vejo o corpo e a mente como um só. Não os vejo separados nem dissociados. Então esse meu movimento físico também tem a ver muito com o meu movimento mental e com o pensamento. Ajuda-me muito a ser humano, porque o exercício da escrita obriga-me a refletir sobre mim e sobre o outro. Então obriga-me a ser um ser empático. O movimento e a arte marcial, comecei por praticar uma arte marcial coreana chamada Kuk-soo-won, com o meu mestre Vitor Duarte, e ele depois derivou da arte marcial e criou um método educativo de formação integral, que é bem mais abrangente do que só técnicas de defesa pessoal, porque envolvem um processo de autoconhecimento, e através do movimento físico e dos sentidos, essa autodescoberta de quem somos.
Eu ouvi a sua poesia da última vez. Ouvi, quer dizer, ouvi e gostei bastante.
Mas em formato rap?
Não,
só dita.
Dita, declamada.
Uhum.
Gostei muito da sua poesia, é muito rica de vocabulário e de ideias.
Obrigado.
A poesia é a expressão das ideias por palavras através da emoção. E para terminar, e um dia se seguir sair uma segunda edição do último livro oferecido de um que é de graça.
Obrigado.
Para terminar, queria só recitar a seguinte poesia. Abandonei aquele cais sereno, numa manhã recém-nascida, para ir ler com calor os teus cansados poemas de mulher.
Muito bonito. Obrigado, obrigado pela vossa generosidade. Obrigado mesmo. Obrigado.
André, tenho uma questão a colocar. Que foi ao longo da gente estar a fazer o guião, eu saí-me com esta pergunta e o doutor Nuno me perguntou: mas Sara, mas porquê isso? Que é, o que é para si um indivíduo? Mas para si faz toda a diferença, não é? Porque você é todo sensorial, todo...
Sim, sim. O que é? Essa é uma excelente pergunta. E vem numa altura.
É uma difícil resposta. O que é um indivíduo, não é? Nós somos todos indivíduos.
Sim, eu acho que.
E a pergunta é: como é que se consegue ser um indivíduo melhor? De que forma é que nós podemos falar de nós na construção e na edificação?
Posso acrescentar à pergunta, claro, da Sara?
Claro que sim, assim respondo.
Eu espero
logo
que a colega não se importe. Eu, de facto, também, à medida que o fui ouvindo e em que foi sendo explicado também um bocadinho do seu percurso e de toda a sua envolvência com esta mística, digamos assim, oriental das artes marciais, surgiu-me também a questão de... Porque, por exemplo, nós, quando sendo pessoas com problemas de saúde mental, uma das características que eu noto, e não só em mim, mas em mim também, é que temos muita dificuldade em, ou temos por vezes dificuldade em articular o discurso.
Sim.
A palavra não nos é fácil, é-nos cara, mas não nos é fácil. E então, usou alguma vez a poesia como forma de diagnóstico de equilíbrios e desequilíbrios, porque também é um educador, não é?
Sim.
E de que forma é que nós poderíamos melhorar a nossa saúde mental através da palavra?
Obrigado. Obrigado por isto. Acho que nunca estive presente neste formato, entrevista, conversa, com perguntas tão pertinentes e tão... tão bem colocadas. O indivíduo...
Obrigado.
Todos nós que estamos aqui, enquanto indivíduos, somos diferentes, pensamos de forma diferente, temos uma linha temporal completamente diferente de experiências, de vivências, de pensamento, fisicamente somos diferentes, não existe um indivíduo igual ao outro. E somos bilhões deles neste planeta. Então interessa-me muito isso, o perceber cada indivíduo na sua singularidade. Ao mesmo tempo que isso, interessa-me muito perceber que cada indivíduo é parte de um organismo maior, que é a totalidade desses indivíduos. E isto leva-nos à ligação entre nós, ao diferente que somos, e ao mesmo tempo ao tão parecido que somos, biologicamente, não é? Anatomicamente, a nível emocional, queremos ser felizes, queremos estar bem, queremos ter saúde. Então o estudo do indivíduo interessa-me bastante precisamente por estes opostos. Nós somos todos únicos e muito diferentes e ao mesmo tempo somos todos muito parecidos. E queremos as mesmas coisas e estamos nessa busca pela saúde, pela felicidade, por usufruir deste momento que é estar vivo e aproveitar a vida. Depois de começar a escrever e partilhar o que escrevo, comecei a perceber o potencial que a palavra tem para a minha saúde. E eu sempre usei, anos mais tarde consigo olhar para trás e perceber que o meu recurso de escrita e de partilha do que escrevo com o outro, sempre foi um exercício e uma tentativa de me resolver e de trabalhar a minha saúde mental. Então comecei a perceber, se eu consigo ter estas ferramentas que me ajudam, por que não partilhá-las? Então comecei a dedicar-me precisamente a explorar essa capacidade terapêutica que a palavra tem. E comecei a partilhar ferramentas que fui desenvolvendo ao longo da vida e ao longo do meu percurso profissional, com mais recentemente, não é? Enquanto educador, se quisermos assim dizer, ou formador, ou professor, não sei bem, partilhar coisas, recursos que tenho com crianças, com idosos, com pessoas da minha idade, com estudantes, com professores. Tenho-me dedicado a isso porque acredito mesmo que a palavra tem muito poder e a forma como nós usamos as palavras e as palavras que dizemos condicionam a nossa realidade. Então, a nível de saúde, não é? E eu ao bocado dizia que às vezes há dificuldade. Às vezes é difícil, é muito difícil escolher as palavras certas, dizer as palavras certas, ter os pensamentos certos. Mas isto está tudo relacionado e é um exercício complicado e complexo ter os pensamentos corretos, escolher as palavras corretas, dizer as palavras corretas para ter as ações certas.
Tudo um ato de consciência, não
Sim,
é?
De autoconsciência, de consciência do outro, de consciência do pensamento. Então exige...
Mas por vezes a consciência está magoada, como por exemplo no caso do trauma, não é?
Sim.
O trauma magoa.
Sim, o trauma, às vezes o trauma vem mais de trás, não é? Então às vezes o trauma, quando nascemos, ele já nos pertence, sem termos escolhido. Às vezes já o carregamos e às vezes o trauma desenvolve-se durante a vida. Então eu não são só as pessoas que se sentem com pouca saúde mental que realmente sentem esse peso do trauma nelas. Eu acho que toda a gente carrega trauma de alguma forma.
Sim, até porque se nós pensarmos que o trauma é qualquer coisa de inevitável na vida das pessoas, a questão da empatia e a questão de outros fatores que são mencionados por si como fazendo parte da comunicação e que são imprescindíveis para que a comunicação aconteça, existe, o que é que eu quero dizer? Existe no fundo uma certa, não é permissividade, mas permeabilidade, digamos assim, na comunicação também.
Sim.
E uma das coisas que acontece é que, por exemplo, no movimento, o movimento, por ser quase um aspecto instintivo do ser humano, tem a capacidade de reabilitar também o discurso, não é?
É um caminho, é uma observação excelente e tem a ver com o que eu estava a falar ao bocado da minha relação do pensamento com o movimento físico. São caminhos em duas direções. Então, obviamente que eu acho que a palavra e o pensamento e esse movimento cerebral ajuda no movimento físico. Se houver dificuldade física, o pensamento pode ajudar esse movimento físico e o movimento físico vai certamente ser altamente terapêutico para esse movimento mental.
Porquê que é tão difícil com a palavra haver essa sinergia barra...
Sim, essa
causalidade.
Causalidade,
digamos,
sim.
Assim, não é?
Porque a palavra tem muitas dimensões. Tem muitas dimensões e traz muitos significados. Eu julgo que é por isso. Não tenho a certeza, mas na minha reflexão, a palavra pode ser interpretada de muitas formas e nós, enquanto indivíduos diferentes, às vezes damos uma carga à palavra completamente diferente. Não a vemos só pelo que ela é ou pelo significado que está no dicionário. Às vezes damos um significado social, às vezes damos um significado próprio. Então a palavra torna-se um bocado ambígua e se calhar a dificuldade é essa.
André, boa tarde. Na parte da arte marcial, que eu particularmente pratico, Kempo.
Ah, excelente, Kempo é ótimo.
Eu comecei a pensar, primeiro que comecei a insistir em si, se vou ou se não vou. Porque o meu tio foi do karate, do Shotokan.
Sim, sim, Shotokan.
Sim, né? E ele disse assim, não vais, porque vais lá, vais levar, não sei o quê. Eu estava em si, mas depois lá pensei, não, vou e vou me aguentar e vou. Agora, pegando um tema. Neste tema de arte marcial, num dos seus temas, o que é que influencia em si no geral? O que é que o levou a escrever aquele tema? A compor.
A compor música, a escrever, sim, a criar.
Sim. E em comparação com o arte marcial, se há algum...
Um paralelismo com isso. Sim. Ótima pergunta. Eu como dizia, quando me perguntaram quem é que sou, eu sou um ser criativo. Então é-me quase natural essa vontade de criar coisas, de escrever, ou eu também tenho uma formação, não acabei a universidade, mas estudei design e sou artista visual, então também gosto de criar imagens, eu gosto muito de fazer coisas, de tirar coisas de mim. Que são construídas aqui dentro, que são emoções, ou são pensamentos, ou são imagens. Então eu gosto de as tirar de mim. E ao tirá-las de mim, depois gosto de as partilhar com o outro. Depois também podemos guardar para nós o que fazemos, ou podemos partilhar com o outro. Então eu sinto essa vontade, não é nada muito explicável, nem muito óbvio. Eu tenho essa vontade de compor coisas. De com os meus companheiros com quem faço música, de me juntar com eles, trocar ideias, criarmos canções, criarmos músicas que possam impactar no outro. Às vezes gosto de criar imagens só pelo que elas valem e porque saem de dentro de mim e podem significar alguma coisa para o outro. O que me leva a compor é esta vontade de me conhecer e de me partilhar. E ao praticar arte marcial, orientado pelo meu mestre, que é um cinto preto, praticou com mestres coreanos, que o levaram também a esse sítio de autoconhecimento. E o que ele me passou e o que me mostrou é que é um caminho infinito de autodescoberta, que me leva também a querer criar outras coisas, a querer criar movimento, a querer criar pensamento que vem do movimento. Então essa vontade de compor eu acho que vem principalmente de uma vontade de descoberta, de uma curiosidade que existe em mim.
Pois é, uma coisa boa que isto tem, que é, nós praticamos essa arte marcial, mas não vamos pôr em prática lá fora porque não há necessidade para isso.
Claro, o ideal é nunca...
Nós, é só mesmo para nós. Pois é o exame e... Ou são os exames que eles fazem.
Claro, tem a ver com autossuperação.
Sim, para a pessoa sentir-se bem com aquilo que é.
Claro que sim, esse é o fundamento. E às vezes a arte marcial é muito mal interpretada porque existe, está muito fundamentada na competição.
Sim.
E o meu mestre até, como eu vos dizia, derivou da arte marcial porque não se revia precisamente nesse sentido da competição, da comparação, e mais num crescimento pessoal e numa autossuperação.
André, obrigado pelas suas palavras.
Muito obrigado, Ricardo.
Obrigado.
Eu também pratiquei uma arte marcial, sou cinto verde taekwondo.
Ah, é que é coreana também, e os movimentos são muito parecidos.
Sim, não conheço a sua. Como é que se diz? Como é que se chama a sua arte?
Eu comecei a praticar Kuk-sul-won, que é a arte marcial tradicional coreana, sim, a tradução. Depois pratiquei Maha Kuk-sul, fui sempre seguindo o meu mestre e ele foi sempre...
Tem vários graus, é?
Não, tem vários graus, e eu graduei-me cinto preto na primeira, na segunda também.
Já agora, só para perguntar, a seguir ao cinto preto ainda vem alguma coisa?
É infinito.
Porque depois do taekwondo vem o cinto branco, que é a pureza, voltar outra vez ao início.
Mas é exatamente isso, quando se atinge o nível de cinto preto, aí é que começa a real arte, exato, e a real aprendizagem, que é esse renascer, o voltar ao início e a criatividade, a construção, a partir daí.
Criar e destruir.
Exato, exatamente.
As palavras são algo muito perigoso, talvez por isso devam ensinar na escola.
Uhum.
Se não, imagine-se que um soneto se detona por acidente. Mas também, as palavras não matam pessoas. As pessoas matam pessoas.
É mesmo. Mesmo isso. É isso. Obrigado por essa partilha.
Obrigado, eu.
Tão, tão incrível. É um início de um rap. Já tem aí.
Boa tarde, André.
Boa tarde.
Boa tarde, meu nome é Paulo. E eu perguntar, tem algum filósofo favorito?
Tenho um. Tem alguns que eu gosto muito, mas há um pensador, e é um pensador português, de quem eu gosto muito. Chama-se professor Agostinho da Silva. Gosto muito da forma dele ver as coisas. Então, se tivesse que destacar assim algum pensador, seria mesmo o professor Agostinho da Silva.
Voltando atrás, naquela questão de voltar a utilizar o cinto branco, é como se fosse utilizar o cinto branco ao princípio ser um zen, e quando se volta a utilizar de novo o cinto branco, chegar a uma espécie de nirvana. Concordas com o meu entendimento que eu tive sobre a resposta?
Estou a entender, mas eu acho que esse nirvana não chega já nessa altura. Isso é uma meta a atingir que pode estar muito lá para a frente.
Depois de várias...
Eu acho que de vários ciclos desses, depois de vários...
Não, mas no teu caso, no teu
Ai,
caso.
No meu eu achei que sim. E
era o que eu queria saber.
Ah, era no meu, era uma pergunta. Eu achei que sim, e achamos sempre que sim, quando atingimos um determinado
Porque
nível.
Porque praticaste vários estilos de artes marciais.
Achamos que chegamos a um sítio em que há
uma
superação final. Mas depois... Sim. A vida tem uma forma muito simples de nos tornar mais humildes.
Exato.
E de nos mostrar que ainda há muito mais caminho para percorrer.
Ah.
E então esse nirvana está mais à frente. Está sempre
mais
à frente.
Longe do que a gente imagina, não
é? Está sempre mais à frente, exatamente.
Pronto.
A palavra serve para organizar o pensamento e a consciência crítica.
Uhum.
O passado já foi e o futuro é já. Pode ser?
Pode ser, pode completamente ser.
Diga, André.
Não, gostei muito do que escreveu. E acho que é muito correto. A palavra tem simbologia, tem significado, e se ela estiver bem organizada, não é? Se tiver essa organização, nós conseguimos compor aqui um mapa mental das coisas.
Facilita os pensamentos, não é?
Que nos organiza. Que serve de mapa. Obviamente que... O passado já foi, não é? E às vezes estamos muito presos lá atrás, não é? O que é que aconteceu, o que é que está, o que é que foi.
Já não traz relevância.
E isso leva-nos sempre para esses sítios, não é? Ou estarmos na depressão do passado, ou estarmos na ansiedade do que virá, mas o futuro é agora, não é? Depende deste momento que estamos aqui a fazer todos juntos, e dessa presença.
Dessa presença.
Ora bem. No antigo Japão, havia o Bushido, que era o código de honra dos samurais, que eram obrigados a honrar pai e mãe e a escrever poesia. Eu acho que o senhor é André, não é?
André, sim, sim.
André é um homem completo nesse aspecto, tanto espiritualmente como fisicamente, devido ao seu percurso físico e literário e filosófico. Porque a arte marcial tem o complemento do esforço físico e o complemento que é a educação mental e
Sim.
a cultura mental. Eu tenho uma poesia que eu escrevi também muito pequena, que é assim: como tudo mudou quando o inverno chegou, tu partiste e eu fiquei só com o frio da nossa estação fria. E este poema foi escrito há 20 anos.
É um ótimo poema porque é intemporal. Porque ainda se aguenta. Muito bem. Obrigado pela partilha e por esses poemas.
Porque uma pessoa da minha família partiu num dia de inverno também, e parece que houve uma espécie de profecia.
Deixa-me só falar-lhe sobre só para acrescentar. Eu entendi o que me disse sobre esse honrar, não é? Essa procura, o tentar ser melhor, o tentar ser completo.
Completo, exato.
É? Que referiu. Eu tento. A verdade é que quanto mais tento, mais me apercebo da minha humanidade e do ser errante que sou. E das dificuldades e dos obstáculos e das barreiras que se me aparecem, quase como para me mostrar que ainda há caminho. E que essa completude, palavra estranha, é difícil de atingir. Há sempre arestas para polir, há sempre coisas a fazer. Sim. É verdade.
E hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com o Mais, André Neves.